o dia certo.
Boa noite a todos, boa noite público que nos acompanha pela Rádio Criativa, pela página oficial da Câmara no Facebook, boa noite às senhoras professoras presentes no plenário. Declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte em 21 de novembro de 2024. Acuso a ausência dos vereadores Mão Branca e da vereadora Ana Pérez, devidamente justificadas. Senhores vereadores, coloque em votação a ata número 15 da sessão ordinária de número 15 de 2024 da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada. Coloque em votação a ata número 16 da 16ª sessão ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Solicito a senhora secretária leitura do ofício número 3920/2024, referente ao ofício 30/2024 de déficit de abastecimento de água, encaminhado pela Copasa.
Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Referência, assunto ofício número 30 de 2024, encaminhamento de abaixo-assinado referente ao déficit de abastecimento de água. Prezados vereadores, em atenção ao assunto em referência à Copasa, informo que o bairro Barrocada é abastecido por gravidade pelo reservatório, localizado dentro da estação de tratamento de água, que provocava variação de pressão dinâmica durante o dia. Para garantir o abastecimento de água com qualidade e quantidade aos munícipes ali residentes, foi concluída no dia 28 de 10 de 2024, através da...
O que é o OS?
Ordem de serviço.
Através da ordem de serviço número 1252-57-2096-01, a implantação de 150 metros de rede de distribuição de água. Após a implantação da referida rede, foram executadas medições da pressão dinâmica por um período de 7 dias, com resultado médio de 2,4 centímetros, centímetros cúbicos dentro das recomendações da NBR 12.218 da resolução da ARSAI Minas Gerais, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Ante o exposto, a Copasa reafirma respeitosamente o seu compromisso em buscar a universalização dos serviços de abastecimento de água com qualidade, segurança, respeito à vida e de forma sustentável em Itamonte. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Respeitosamente, Marco Aurélio Ribeiro, Gerência Regional de Varginha.
Agradeço, senhora secretária. Só um comentário aqui nesse ofício. Chegou, vocês prestaram bem atenção. Mais uma vez, a Copasa enche linguiça e o povo continua sem água. Uma vergonha isso. Comunico aos senhores vereadores que se encontram na Secretaria da Câmara Municipal para análise e devidos pareceres das comissões de mérito, os seguintes projetos. Projeto de Lei 32/2024. Projeto de Lei 33/2024. Projeto de Lei 34/2024. Projeto de Lei 35/2024. Projeto de Lei 36/2024. Solicito, senhores vereadores, dispensa de prazo regulamentar do Projeto de Lei 37/2024. Que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2024 do município de Itamonte para atender o financiamento aprovado junto ao BDMG e da outras providências. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Vereadora Simone Belchior.
De acordo.
Projeto de lei 37/2024 passa a constar na ordem do dia. Projeto de lei 38/2024. Projeto de lei 39/2024. Projeto de lei 40/2024. Projeto de lei 41/2024. Projeto de lei 42/2024. Projeto de lei 43/2024. Projeto de lei 44/2024. Projeto de lei 45/2024. Projeto de lei 46/2024. Projeto de lei 47/2024. Projeto de lei 48/2024. E projeto de lei 49/2024. Os projetos de lei 38/2024 ao projeto de lei 49/2024, de autoria do vereador Marcelo Pinto. Senhores vereadores, passamos à ordem do dia. Solicito à senhora secretária leitura do parecer do projeto de lei 29/2024, que realiza a cessão a título gratuito de um terreno urbano à Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis e da Outras Providências.
Projeto de Lei 29/2024, justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto à consideração desta augusta Casa Legislativa, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que realiza a cessão a título gratuito de um terreno urbano, Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis e da Outras Providências. Como é de conhecimento de vossas excelências, a Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis presta um relevante serviço educacional à comunidade tamontense e necessita da cessão gratuita da referida área para expandir suas atividades educacionais. No ensejo, apresento a vossa excelência e a seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Prefeitura de Tamonte, 4 de novembro de 2024, prefeito do município Alexandre Augusto Moreira Santos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 29/2024. Assunto, projeto de lei número 29/2024, que autoriza a cessão gratuita de terreno e dá outras providências. Relatório. O projeto em comento tem por objeto autorizar que o poder público faça a cessão gratuita de terreno em favor da Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis. A proposição define ainda que a cessão será pelo prazo de 20 anos, bem como que as atividades a serem desenvolvidas devem ser exclusivamente educacionais, definindo, por fim, quanto às benfeitorias, manutenção da área, causas de cancelamento da cessão e responsabilidade fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária decorrente das atividades. O projeto vem acompanhado de justificativa e certidão do cartório de registro de imóveis. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Fundamentação. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa deste, sendo a matéria também pertinente ao mesmo e sua forma se mostra adequada, não se vislumbrando a priori qualquer vício. Quanto ao projeto de lei propriamente dito, cabe destacar de antemão que a cessão de uso gratuita será que beneficie particular, é possível, devendo para tanto, ter em vista o interesse público, que é o que aponta a presente proposição, verificando-se que a cessão tem como finalidade o fomento das atividades educacionais, o que está em consonância com os princípios constitucionais da educação e da função social da propriedade, portanto, passível de aprovação. Cabe destacar ainda que a proposição encontra amparo na Constituição Federal e na legislação em vigor, em especial nos dispositivos que tratam da competência municipal para dispor sobre os seus próprios bens. No que tange à técnica legislativa e à redação final, o projeto está adequado aos padrões exigidos, observando os requisitos de clareza e concisão. Pelo exposto, não há qualquer empecilho que impossibilite a aprovação do projeto de lei em discussão. Conclusão, pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das sessões, 21 de novembro de 2024. Relator, Luiz Marcelo Silva Pinto, desse vistas aos membros desta comissão. Presidente, Dani Delfim Batista Correia. Vice-presidente, Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de lei 29/2024 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, professoras, equipe gestora do educandário, nosso visitante ali, amigo do Odair, né? Seja bem-vindo também, prazer recebê-los. O projeto em si já é uma parceria que o município exerce com o educandário, né? Já não é a primeira vez, inclusive aqui esse espaço que estamos localizados, que representa essa Casa de Leis, já é uma parceria também promovida com esse espaço educacional que é o educandário. Então, nada mais justo e recíproco desta Casa e também do Poder Executivo de continuar essa parceria, né? Como já foi dito, o Educandário São Francisco de Assis já tem uma história fincada nesse município, né? Seja pela sua vertente religiosa, mas acima de tudo pelo seu espaço cultural, intelectual e científico, isso só engrandeceu o nosso município, né? Assim como todas as demais escolas assim o fazem, né? Onde tem escola, sabemos que tem vida, como eu já disse, tem cultura, tem conhecimento, e isso só engrandece cada vez mais o nosso município, né? Nós temos aí grandes alunos hoje nesse espaço, alunos, ex-alunos, profissionais que servem e atendem tanto o nosso município quanto a região. Temos alunos que já participaram de Ciências Sem Fronteiras lá atrás, já fui professor também dessa instituição de ensino, então todo o projeto aqui que visa parcerias e fomenta o desenvolvimento sociocultural do nosso município, ele é bem-vindo e podem ter certeza que terão sempre o apoio dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Dani Delfim. O projeto 29/2024 continua em discussão. Vereador Juninho, da Academia.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres aqui colegas, aos professores, diretores, ao amigo aqui também, ao público que nos ouve pela Rádio Criativa e pelo Facebook. Eu lembro, há 25 anos atrás, né, a tia Roseli, a tia Bia, a Dudu, a Débora também fazia um pouco parte, mas eu estava no meu primeiro ano de faculdade e fazendo estágio lá. Para mim, o nervosismo, né, por primeiro ano, a Simone já estava, acho que já estava trabalhando no Educandário, não lembro, há 25 anos atrás, acho que sim, né, tia, não lembro. Não, mas assim, boas recordações eu trago, porque a gente estava começando um profissionalismo naquela época e tínhamos certeza que o Educandário iria dar certo. Essas palavras que o Dani falou aqui, eu tenho certeza que é a pura realidade, porque assim, 25 anos não é, né, 5, 10, não é fácil. Vocês que são professores, diretores, sabe, e nós que somos professores, sabemos o tanto que é responsabilidade de educar, né? E ontem o Vanderlei estava lá na academia, ele estava tirando um xerox lá, aí eu até tirei uma foto e eu guardei e falei, eu vou falar lá para eles lá. 25 anos, ESFAI há 25 anos, mostrando que aprender transforma pessoas. E eu lembro que naquela época eu fui transformado. Entendeu? Não era aluno, mas era um professor, primeiro ano. Na época era a irmã Rosa, Padre Francisco. Não era tão fácil, mas assim, a gente sabia que eles queriam o melhor, né? Educacional, pedagógico e ensino para que Itamonte se desenvolvesse muito mais, porque sabemos que é através da educação que transforma pessoas para ser um cidadão, não só de caráter, né, mas de responsabilidade para educar, vamos dizer assim, uma família, educar uma criança para que no futuro seja né, um profissional ativo na sua sociedade. E eu só tenho a agradecer a vocês lá que abriram as portas para mim, porque não foi fácil. E hoje estou aqui como vereador graças àquela época de aprendizado. Então, nós temos aqui o nosso voto, pode ter certeza, viu? Era só isso.
Agradeço as colocações do vereador Juninho da Academia. Com a palavra, a vereadora Simone Belchior.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Criativa e Facebook. Minhas queridas ex-companheiras de trabalho que estão aqui hoje. É um momento muito importante para a escola, assim como todos os anos foram. Né? Eu acompanhei do início da... Não foi bem do começo, quando eu comecei a trabalhar na escola, a escola já estava caminhando. Sempre foi uma luta para colocar aquela escola de pé. E é até hoje. Né? Trabalhar com educação não é fácil. E eu só quero reforçar as palavras do Juninho, para não ficar repetindo a mesma coisa, e dizer assim, qual a importância da escola para a educação, mas para a economia do município também. A gente não pode deixar de falar isso. O educandário hoje atende os cursos técnicos. A gente recebe alunos da região, São Sebastião do Rio Verde, Itanhandu, Passa Quatro, mais outra cidade que eu não estou lembrando agora, Virgínia. Né, isso para a economia do município é muito bom. E outra coisa, quantos alunos já se formaram no educandário, quantos deles hoje trabalham na escola, quantos deles têm os filhos matriculados na escola e quantos deles reforçam a economia do município e já saíram daqui e levaram o nome de Itamonte para fora. Então, eu acho que não tem porquê a gente não dar esse apoio. Nós estamos aqui junto com vocês e é isso.
Agradeço as colocações da vereadora Simone Belchior. Com a palavra, o vereador Marcelo Pinto.
Então, todos os vereadores já manifestaram e já enalteceram o trabalho do educandário. Nós recebemos aqui na Comissão de Constituição e Justiça o presente projeto. O relatório foi favorável a esse trabalho educacional que vocês prestam. E, como o Dani bem lembrou, o Juninho, a Simone, o educandário já tem uma história de 26 anos, né, de prestação de serviço, 25 ou 26, Juninho falou 25, essa lá 26, 26 anos de prestação de serviço à nossa comunidade. E sempre que essa Câmara, não só nessa, no período que eu tive a oportunidade de estar na 18ª legislatura, nessa 19ª, todos os projetos que envolvem a educação, essa casa sempre esteve presente, dando sustentação a todo projeto que venha de iniciativa para melhorar e engrandecer no nosso ensino. O projeto está devidamente instruído, e nós só temos que dizer às professoras, à direção que aqui está, que vocês continuem a lutar pela nossa educação, pelos nossos jovens, e que continuem fazendo esse grande trabalho, excelente trabalho que vocês fazem em prol da educação dos nossos jovens e prestando esse relevante serviço para o nosso município. A vocês, nossos parabéns, e que vocês continuem agora com esse espaço a brilhar cada vez mais do maternal ao técnico, né? Tá bom?
Agradeço as colocações do vereador Marcelo Pinto. Encerrando aqui, também gostaria de, primeiro, parabenizá-los por esses 26 anos dedicados à contribuição, né, e alavancando cada vez mais a educação no nosso município. Eu tive filhos que estudou no educandário, né, dar um depoimento aqui pessoal, agradecer muito a tia Dudu pela época que o Felipe estudou, por tudo que fez por ele lá, pelo período que ele passou no educandário. Né, projeto de relevância muito grande, até porque dá uma garantia jurídica para vocês continuarem aqui por mais 20 anos, né, que o município está cedendo por esse prazo, esse espaço para que o educandário exerça suas funções durante esse tempo. Tenho certeza que passado, com certeza, vai ser renovada essa concessão, mas cabe a nós que estamos aqui hoje aprovar e até em reconhecimento por tudo que vocês fazem pela educação de Tamonte. Levo o nosso abraço ao todo o corpo docente lá do educandário, aos funcionários, enfim, a todos que contribuem para o engrandecimento da nossa educação. Tá bom? Muito obrigado. E o projeto está em votação. Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior.
Aprovado.
Projeto aprovado por 6 votos e segue a sanção do senhor prefeito municipal. Tá certo? Vocês não precisavam estar preocupados, não, que não corria risco nenhum de não passar esse projeto aqui. Poder não pode, mas a gente abre uma exceção. Vamos. Hã? Só ocupa a tribuna para nós aqui, fazendo por favor. Alô? Alô? Está funcionando?
Boa noite. Tira uma foto para guardar, gente, lembrando. Ui! Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, porque nós lutamos e com a ajuda dos senhores, né, estamos conseguindo esse espaço que é tão fundamental e importante para a nossa escola. São 26 anos de luta, mas 26 anos de vitórias também. O Educandário São Francisco de Assis, ele presta serviços à comunidade de Tamonte há 26 anos atrás. Começou com o padre Francisco e irmã Rosa, e eu segurei firme. E nós estamos aqui hoje muito agradecidas mesmo. Eu, em primeiro lugar, assim, eu digo que eu tenho um amor na escola, tenho um amor na educação, um amor nos meus companheiros de trabalho, elas sabem disso. E educar é conquistar o coração. Muito obrigada.
Obrigado, viu, pelas palavras, viu, Dudu? Solicito a senhora secretária. Não, isso aqui não, né, Marcelo? Já leu a emenda, não precisa, né? Senhores vereadores, já foi lido na outra sessão, acho que não precisa ler. Parecer? Solicito a senhora secretária a leitura do parecer ao projeto de lei Projeto de emenda à lei orgânica 02/2024. Pode, fica à vontade.
A cara do Dudu.
Tá vendo a exceção aqui hoje? Hoje nós... Acabou.
Não, tá ligado.
E eu também não poderia, de forma alguma, esquecer do prefeito municipal, o Alexandre, que ele nos ajudou, né? Desde que nós pedimos, né, tudo, ele sempre nos ajudou. Silvio Santório Júnior nos ajudou demais e a Márcia, vice-prefeita. Fica aqui o nosso agradecimento profundo.
Muito bem.
Obrigado, Dudu. Solicito à senhora secretária leitura do parecer ao projeto de emenda à lei orgânica número 02/2024.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 02/2024. Assunto: projeto de emenda de lei, à Lei Orgânica 02/2024, que propõe a inclusão do artigo 120-A na Lei Orgânica Municipal, com o objetivo de instituir emenda parlamentar impositiva. Relatório: o presente projeto vem incluir o artigo 120-A na Lei Orgânica Municipal, a fim de instituir a emenda parlamentar impositiva. Esta entra em vigor na data de sua publicação. O projeto veio acompanhado de justificativa, não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Fundamentação. No tocante à atribuição do Poder Legislativo Municipal para legislar sobre a matéria, esta se encontra preenchida, uma vez que o projeto foi proposto por todos os vereadores, dotados de competência para tanto, forte no disposto do artigo 29, inciso 1, da Lei Orgânica do Município. Não há também vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, está sendo processado, será posto para o primeiro turno de debate e votação, tudo na forma estabelecida regimentalmente. Quanto ao mérito da proposição, a mesma visa incluir o artigo 120-A na Lei Orgânica Municipal, a fim de instituir emenda parlamentar impositiva, que nada mais é que um tipo de emenda ao orçamento público que permite aos parlamentares destinar recursos para projetos específicos, obrigando o governo a executar essas despesas. Citada emenda regulamentada atualmente pela Emenda Constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, e é diferente de outras emendas ao orçamento, uma vez que a emenda impositiva tem caráter obrigatório, ou seja, o Poder Executivo é legalmente obrigado a liberar o valor destinado pelo parlamentar. Em suma, essas emendas visam descentralizar os recursos e possibilitar que os parlamentares atendam demandas locais de suas bases eleitorais, promovendo um equilíbrio na alocação dos recursos públicos. Por fim, a redação do projeto se mostra clara, objetiva e precisa, não comportando ambiguidades. Assim, não há qualquer óbice que impeça a aprovação do presente projeto. Conclusão, pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024. Relator, Luiz Marcelo Silva Pinto, desse vistas aos membros dessa comissão. Presidente, Dani Delfim Batista Correia, e vice-presidente, Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de emenda à lei orgânica 02/2024 está em votação. Você discutiu, a gente discutiu uma vez. Em segundo turno. Tá? Então, vereadora Simone Belchior.
Aprovado.
Vereador Dan Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Nesse caso, senhores vereadores, como é uma votação, depende de 2/3 para aprovação, o presidente também vota. Então, projeto de lei aprovado. Aprovado por 7 votos, em segunda votação. Projeto de emenda ali, desculpa. Solicito, senhora secretária, faça a leitura do parecer ao projeto de lei 37/2024, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2024.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 37/2024, assunto Projeto de Lei 37/2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório. O projeto em textilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$3.580.000 para atender ao financiamento aprovado junto ao Banco Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, qual seja a construção de uma usina fotovoltaica conforme especificado no projeto. O projeto vem acompanhado de justificativa, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi solicitado regime de urgência, não foram apresentadas emendas ao projeto de lei, em suma é o relatório. Fundamentação, para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Primeiramente, relativo ao pedido de urgência e de tramitação, este deve ser atendido considerando a natureza do projeto que cuida de matéria de relevante interesse público, que se justifica pela necessidade de implementação de um projeto sustentável e renovável. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não se vislumbrando qualquer vício, já que o projeto encontra fonte normativa autorizadora na Lei Federal nº 4.320/64, artigo 43, parágrafo 1º e seus incisos. Quanto ao projeto propriamente dito, sem adentrar profundamente ao mérito do mesmo, referido crédito adicional que ora se busca autorizar, é legal e passível de aprovação, uma vez que busca atender às finalidades indicadas especificadamente no projeto, qual seja a construção de uma usina fotovoltaica, que nada mais é que uma instalação de grande porte projetada para converter a luz solar em eletricidade por meio de painéis solares fotovoltaicos, o que a priori trata diversas vantagens ao município, especialmente quanto à sustentabilidade, renovabilidade e o baixo custo de operação, atendendo assim o interesse público. Por fim, vale dizer que a cobertura do crédito adicional será feita de anulação de dotações orçamentárias, ou seja, recursos de outras áreas do orçamento serão realocados para este fim, sem gerar impacto financeiro extra ao município. Em suma, o projeto não apresenta obstáculos técnicos ou legislativos que impeçam sua análise e votação, estando mesmo em conformidade com as normas legais e atende a um interesse público relevante, o que permite que o processo de tramitação urgente e aprovação. Conclusão, pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das sessões, 21 de novembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto. Desse vistas aos membros dessa comissão, presidente Dani Delfim Batista Correia e vice-presidente Edilson Luciano da Silva. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 37/2024, assunto Projeto de Lei 37/2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação. O projeto é esclarecedor e evidencia a necessidade do proposto, assim como está devidamente instruído com justificativa e veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, que, sendo assim, do ponto de vista orçamentário, não há óbice, restando autorizada a sua aprovação. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 21 de novembro de 2024, relator Dani Delfim Batista Correia, desse vistas aos membros dessa comissão, presidente Luiz Marcelo Silva Pinto e vice-presidente Ana Maria Pérez Carvalho.
Senhores vereadores, projeto de lei 37/2024 está em discussão. Vereador Marcelo Pinto.
Senhores vereadores, o projeto de lei em questão foi encaminhado pelo Poder Executivo em data de hoje, pedindo urgência para aprovação do mesmo. Trata-se do quê? De abertura do crédito adicional para... do município para atender um financiamento que essa casa, nós já votamos, né? Já autorizamos o Poder Executivo a proceder e o financiamento. E o financiamento já foi liberado dependendo de rubrica no orçamento municipal. Como não tem a rubrica no orçamento municipal, está criando-se uma dotação... Está remanejando também? Está remanejando dotação, criando e remanejando dotação para cobertar esse recurso, que é para a instalação da usina fotovoltaica, que futuramente, dando tudo certo, vai abastecer os prédios públicos, as escolas, enfim, todo prédio público, toda entidade ligada ao município. E cai naquele negócio do CNPJ, né? Bom, mas o projeto é de alcance social, entendo eu, e nosso parecer foi favorável, juntamente com os demais membros da comissão, e a sugestão é pela aprovação do mesmo. É isso só. É um projeto totalmente técnico.
O vereador Marcelo Pinto já elucidou bem o projeto que trata de abertura de crédito, remanejamento de dotações e tal, para a construção de uma usina fotovoltaica. O empréstimo no valor de R$3.580.000, certo? Hoje, eu tive o cuidado de entrar em contato com o prefeito eleito, passando para ele que tinha dado entrada nesse projeto, porque isso aqui não é um valor, vamos dizer assim, dentro do nosso orçamento do município de Itamonte hoje, de grande volume, mas também não é de pequeno volume. Espero que, com a votação desse projeto, o município consiga fazer a instalação, dessa usina de geração de energia, que irá cobrir todas as despesas dos prédios públicos e, inclusive, da nossa iluminação pública. Como já disse aqui em outras oportunidades, quando o município fez a substituição da iluminação pública por luminárias de LED, que esse desconto que o município obteve deveria ter sido passado à população, na mesma proporção de desconto. E como vai zerar a fatura da iluminação pública, com a construção dessa usina, talvez daqui um ano, dois anos, nós não estaremos aqui presentes mais nessa casa, mas deixo aqui o meu apelo para o próximo prefeito, que quando essa questão de zerar a fatura da iluminação pública, que isso seja repassado também para o nosso município, para os nossos munícipes. Nós vemos aí muitas reclamações dos valores que hoje pagamos, todos nós pagamos, na contribuição da iluminação pública. Como o vereador Marcelo Pinto diz, é um projeto de alcance social, esperamos que assim seja feito. Senhores vereadores, projeto de lei 37... Desculpe, vereador Dani. Com a palavra, vereador Dani Delfim.
Obrigado, presidente. Além da relevância social e econômica que vossas excelências acabam de citar, também podemos citar o alcance e a relevância ambiental, a sustentabilidade. Porque esse projeto, ele vai visar aí o uso de uma energia limpa, renovável, e aquilo que a gente estava falando nos bastidores ali internamente, é o futuro. O futuro que nós aí vamos viver, assim esperamos por longos anos, mas é um futuro imediato, é um futuro urgente a questão energética do Brasil e do mundo. Então é um projeto que tem uma grande relevância, esse tripé social, econômico e ambiental, e vale também enfatizar o trabalho que a nossa diretoria, que a nossa equipe de meio ambiente vem fazendo no município, com políticas aí inovadoras, arrojadas e que colocam Itamonte nessa vanguarda aí, né? Até porque nós temos dois parques, um nacional e outro estadual, nós temos a APA Serra da Mantiqueira, então Itamonte precisa ser uma referência, não só por ter esses espaços em nosso território, mas para fazer jus a isso, né? Com políticas ambientais sérias. E também cabe aqui destacar que todo esse investimento nas trocas por lâmpadas de LED, por toda a infraestrutura que o município adquiriu ao longo desses últimos anos, esse parque fotovoltaico ele pode sim nos dar o título, num futuro próximo, de uma cidade sustentável, né? Então a gente tem que almejar sempre um futuro próspero. Então é um projeto de grande relevância. E também, presidente, como você cita, Vossa Excelência cita, já foi feita também uma conversa com a equipe de transição e com o prefeito eleito, porque é bom a gente conscientizar as pessoas e mostrar para elas que tem um diálogo, né? A eleição passou, mas existe um diálogo acontecendo, né? Porque às vezes pessoas mal informadas ou até que agem de má fé acabam dizendo, a Câmara acaba de aprovar um projeto que vai endividar a futura ou a próxima gestão. Isso está sendo dialogado, né, e está sendo às claras. Então é bem importante deixar isso bem claro para a nossa sociedade também. Muito obrigado.
Agradeço as colocações do vereador Dono Delfim. Senhores vereadores, projeto de lei 37/2024 está em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereadora Simone Belchior.
Aprovado.
Vereador Dano Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Projeto de lei 37/2024, aprovado por 6 votos e segue a sanção do senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, de acordo com o nosso regimento interno, abra a palavra a Vossas Excelências. Vereador Dano Delfim.
Boa noite a todos. Esqueci, peço desculpa. Se eu não me engano, acho que na minha fala inicial ali, eu esqueci de saudar e cumprimentar o público que nos assiste pelas redes sociais e pela Rádio Criativa. Me desculpem, boa noite a todos novamente. Eu quero aqui destacar que nós estamos tendo aí um período chuvoso, né? Fundamental, importante para a manutenção dos nossos aquíferos, reservatórios de água, nossos rios, nascentes. Então a gente não pode reclamar dessa chuva, não. Mas quero reforçar que também está tendo aí ondas de calor. Focos de dengue me assustam, né? Então a gente tem que ficar bem atento e atentos a isso. Tanto nós, na figura de moradores, né, nas nossas casas, nos nossos bairros, a necessidade de ter essa preocupação, né, com a limpeza das nossas residências, dos nossos jardins. Então é muito importante que haja uma colaboração e um trabalho novamente que seja coletivo, né? Saúde pública, ela acontece não só pelos órgãos, pelas instituições, mas ela começa também pelas nossas ações individuais e que, se sendo coletivas, elas somam muito mais. Então eu gostaria de chamar aqui a atenção da nossa população para isso. Nós tivemos aí no início do ano, meio do ano, aí um período muito conturbado, muito triste, e é importante a gente relembrar que podemos aí ter novamente surtos de dengue relativos à umidade, chuva, calor, água parada. Então é muito importante que haja essa preocupação. E também chamo aqui a Secretaria de Saúde, né, para que comece aí fazer alguns informativos, e também a equipe de transição, que isso seja uma prioridade, né, para que nós não tenhamos aí surtos relativos à questão da dengue, né? Nós sabemos que aí o sistema de saúde fica totalmente sugado, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção
relativo a isso, né? Prevenção. Onde há prevenção, certamente há economia e, novamente, mais cuidados com toda a comunidade. Então, é só o que eu queria destacar aqui, esse reforço em relação a essa precaução, né? Esse cuidado que nós temos que ter. No mais, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as colocações, vereador Dani Delfim. A palavra continua vaga. Vereador Juninho, da Academia.
Boa noite a todos de novo, ao nosso amigo Breno, que chegou aí no plenário. Hoje eu vou fazer só um questionamento que eu recebi uma ligação e eu também fiz parte desse projeto e, por eu fazer parte, pediram para que eu falasse aqui no plenário hoje. Em relação, eu não sei se alguma pessoa que está revoltada ou está com algum problema, quebrando essas placas de pedestre, ciclista, ao decorrer da nossa BR, onde participamos, né, juntamente com a Polícia Militar, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Educação, e principalmente numa mobilização e uma mobilidade articular em relação à educação no trânsito, para que a nossa cidade se desenvolvesse tendo um sentido, um norte e principalmente um cuidado com o pedestre, com o ciclista, que são os mais, aliás, os menos favorável nessa situação. Perguntaram para mim se nesta casa nós tínhamos lei em relação a quem quebrasse um patrimônio público, se pagasse ou fizesse algum trabalho social. Eu vou fazer esse levantamento, vou conversar com o jurídico, né, o nosso amigo lá, o Alexandre, o Xandão, para que, se não tiver essa lei, para que nós, vereadores, possamos ter essa articulação e essa mobilização. Porque é um dano ao patrimônio público que já não é a primeira vez. Se você observar, na cidade inteira estão quebrando, depredando essas placas onde a sinalização ao nosso trânsito está sendo muito bem vista e, ao mesmo tempo, muito bem acionada para que essa articulação e essa mobilização no trânsito seja uma educação, para que nós não tenhamos aí no futuro alguma tragédia, que nós sabemos que tem esquina aqui da escola, do Candário, tem outras esquinas mais para frente de escolas, não só na escola, sentido ali no hospital, e mais para frente a outra escola, né, lá no ângulo, que até no alto da Berta estão quebrando essas placas. E eu não sei o que dá na cabeça dessa pessoa, né, que tem essa consciência. Então, hoje eu vim aqui fazer esse questionamento para que nós chegássemos a alguma conclusão. Vou dar aqui uma fala para o Marcelo.
Obrigado, vereador. Então, é o seguinte, outro dia eu vi na rede social um cidadão, muitas das pessoas devem ter visto, um cidadão parar de madrugada na bicicleta e arrancar a plaquinha. O trabalho que se fez na cidade, nossa cidade é uma cidade complicada. Cidades mais antigas, onde as rodovias atravessaram no centro, as cidades cresceram muito em função da rodovia. Esse é um ponto. Como o caso aqui, Itamonte, Pouso Alto e outras cidades mais que a gente conhece. Então, o trânsito é muito intenso, né? A gente, aqui mesmo, no Educandário, a gente vê no horário de deixar aluno, pegar aluno. E esse trabalho que foi capitaneado, se não me engano, pelo Liberângelo, para organizar isso, foi um trabalho com as plaquinhas bonitinhas, arrumadas. Não é, não, o espírito ali não é multar ninguém, não é criar, é simplesmente o que você falou aí, para criar uma situação de educação, educativa, para as pessoas, para ajudar a disciplinar o trânsito, para melhorar. Lá no Campos Elíseos, por exemplo, na ponte, quem vem do sentido da Lagoa para cá, ficou muito bom, só aquela sinalização no chão ali, ficou excelente. Então, é questão de educação. E aproveitar que a direção da escola está aqui, eu acho que tem que fazer um trabalho no sentido de falar com os alunos, né, com as pessoas, que os alunos falam com os primos, falam com os parentes, falam em casa, criar essa conscientização de defender o patrimônio público, que é importantíssimo. E a gente tem visto, é lógico, que são algumas exceções, mas precisamos combater isso, pregar a necessidade da convivência, cuidando sempre do bem público, isso é importante. Senão, daqui a pouco, o município vai ter que estabelecer guardas municipais também para cuidar do patrimônio público, né? Então, eu acho que as escolas, sobretudo as escolas, têm um papel fundamental nesse trabalho de conscientização, um trabalho cívico mesmo, né? E de conscientização para as pessoas saberem conviver bem, né, no meio em que vive. Obrigado, Juninho.
Agradeço as palavras e as colocações, Marcelo. Mas o que a gente fica pensando que pode ser que seja, né, alguém que esteja ou não queira que essa educação se prolongue, né, e se acerte. Mas é isso, fica aqui a nossa indignação e, ao mesmo tempo, para que os pais tomem alguma providência ou a esse adolescente ou a esse adulto aí, a polícia militar, observe, né, com detalhe nessas câmeras, essas câmeras azuis que foram colocadas aí, alguns comércios também que nós sabemos que tem, para que tome alguma providência e não fique depredando, né, esse patrimônio público que está trazendo para nós um fator assim, primordial, principalmente nessa educação. Era isso que eu queria falar hoje, e boa noite a todos, e obrigado.
Agradeço as colocações do vereador Juninho da Academia. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Para encerrarmos aqui, eu gostaria de tocar em dois assuntos que foram muito discutido nas redes sociais nos últimos dias. Primeiro, sobre aqueles ornamentos que foram usados na decoração de Natal o ano passado, que a nossa cidade realmente ficou diferente das iguais, vamos dizer assim. Muito bom gosto, muito bem feito, mas que infelizmente esse ano nós não teremos continuidade no projeto Natal de Luz nas Montanhas, né? E cobrar do Executivo também da forma que aquilo se encontra, né, no tempo, de qualquer maneira, cheio de mato. Cobrar até assim, em respeito aos nossos comerciantes que acreditaram no projeto e adotaram as estrelas que enfeitaram o nosso Natal. Devia ter um cuidado maior em respeito a quem acreditou e colocou dinheiro no projeto. Segunda questão, me causou até um pouco de estranheza, foi a dispensa de um médico que estava atendendo no hospital, né? O Poder Executivo mandou, na época, projeto de lei para essa casa, pedindo autorização e para que fosse contratado um segundo médico. Isso foi muito divulgado, ajudou muito para as pessoas que procuravam, né, o hospital ali no pronto-socorro. E a minha estranheza é o seguinte, passado menos de um mês da eleição, faltando 2 meses para encerrar o mandato, o executivo simplesmente rompe o contrato dizendo que tinha acabado. Saúde, não, acho que não tem término. Saúde é uma coisa constante, perene, né? Mas é, cada um administra da forma que quer, né? E me causou também um certo aborrecimento da futura administração não ter intervido a tempo do profissional ter conseguido um outro local de trabalho e, segundo o que consta, vai atender em Itamonte só de 15 em 15 dias. Né? Eu, assim, eu, a minha indignação é o seguinte, não sou contra construir monumento para colocar burrinho, jeguinho, sei lá o que, é que vai ser em cima daquilo. Para aquilo ter dinheiro, para aquilo tem dinheiro. Fazer um curralzinho lá cercadinho de pau. E para a saúde, mais uma vez, a nossa população que paga o pato. É só um desabafo. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.